passamos a apresentar o especial A Serviço da Música, uma homenagem aos 80 anos de Arthur da Távola.
Passagem marcial do quarto movimento da Sinfonia número 1 em Ré menor de Rachmaninoff marcavam a abertura do programa A Música Erudita e Seus Mestres, que durante 11 anos foi ao ar na Rádio Senado, conduzido pelo ex-senador e apresentador Arthur da Távola. Hoje, 3 de janeiro, Arthur da Távola completaria 80 anos. Falecido em maio de 2008, ele deixou um legado de amor pela música. Durante sua trajetória como senador, Arthur da Távola teve a iniciativa de produzir diversos programas para a rádio e para a TV Senado. Confira neste programa especial alguns trechos que selecionamos para você. Com amplo conhecimento da história da música erudita, Arthur da Távola regia seu programa com informações didáticas de compositores, obras e estilos musicais, apresentando ao ouvinte o universo da música dita clássica. Também fazia questão de selecionar gravações de valor histórico, sempre ponderando sobre a expressão dos intérpretes. Ouça agora um trecho do programa A Música Erudita e Seus Mestres, de 1997, que trouxe como tema as pequenas e famosas peças para piano.
A Senado FM passa a apresentar A Música Erudita e Seus Mestres. Produção e apresentação, Arthur da Távola. No programa de hoje, pequenas peças para piano do repertório universal. A interpretá-las o pianista brasileiro Henrique Loureiro, em gravação CD, realizada em 1993 pela gravadora Lart, L'Art, uma gravadora bastante interessante, original, que faz trabalhos com músicos brasileiros qualificados, que apresenta os discos com muito rigor e que traz ainda comentários, explicações na própria formulação da capa, diferentemente das capas dos demais CDs. Este CD se intitula Sonhos de Amor, tem em predominância músicas românticas, pequenas peças para piano. Essas peças são tão mais difíceis quanto elas são muito tocadas, e são tocadas por todos os pianistas que pretendem, inclusive os mais famosos do mundo, dar a sua marca interpretativa a cada uma delas. Entremos desde logo no território da sensibilidade do pianista Henrique Loureiro com uma das obras mais tocadas para piano, inclusive obra que, desde que alguém começa a estudar piano, aprende o Pour Elise, o Para Elisa, de Beethoven, obra que teria Beethoven escrito para a adolescente Teresa Malfatti, a quem depois ele proporia casamento debalde, porque ela não aceitaria. Enfim, a versão de Henrique Loureiro é uma versão tranquila, serena, muito bonita. Vamos ouvi-la nos próximos 3 minutos e 10 segundos. Thank you. Ouvimos o pianista Henrique Loureiro na sua leitura do Para Elise, do Por Elise, de Beethoven, e vamos ouvi-lo agora na leitura de uma outra peça famosíssima de Mozart. A sua Marcha à la Turca, que faz parte de uma de suas sonatas. Essa Marcha à la Turca é também peça tocada por pianistas de todo mundo. Uns dão um andamento guerreiro, outros dão um andamento mais alegre, mais ágil. Aqui nós temos o andamento contido, que é bem do estilo do pianista brasileiro Henrique Loureiro. Vamos ouvi-la nos próximos 3 minutos e 24 segundos. Ouvimos a Marcha à la Turca, de Mozart, com o pianista brasileiro Henrique Loureiro, neste programa que estamos apresentando com pequenas peças famosas e imortais para piano. Outra dessas peças faz parte do prelúdio número 1 do livro Primeiro do Cravo Bem Temperado. O que acontece é que os prelúdios Bach escreveu como uma espécie de introdução ao que seria uma matéria de trabalho, mas que virou peça musical da mais alta qualidade, que é exatamente os seus jogos de fugas, estudos verdadeiramente brilhantes, geniais, matemáticos e, ao mesmo tempo, dotados de uma inspiração notável, eterna, definitiva na obra de Bach. Este prelúdio número 1 do Cravo Bem Temperado, por seu andamento, os ouvintes perceberão, é o que deu margem, deu origem à base na qual se inseriu a melodia daquela famosa Ave Maria. Vamos ouvi-lo na interpretação do pianista Henrique Loureiro nos próximos 2 minutos e 47 segundos. Ouvimos o prelúdio número 1 do livro primeiro do Cravo Bem Temperado, de Bach, na interpretação do pianista Henrique Loureiro.
Ouvimos o trecho do programa A Música Erudita e Seus Mestres, originalmente veiculado em 1997. Todos os domingos de manhã, a Rádio Senado apresentava o programa A Música Erudita e Seus Mestres, que abrangia a grande diversidade de gêneros e dos períodos da música de tradição europeia, desde o barroco ao modernismo, e valorizando também compositores e intérpretes brasileiros. Nem sempre o foco era apenas em um compositor. Arthur da Távola procurava também evidenciar os aspectos peculiares de determinado estilo, como as pequenas peças para piano que ouvimos agora há pouco, ou ainda a relação que se estabelecia entre a música erudita e a popular. E em algumas oportunidades, o programa seguiu um estilo de suíte, com uma sequência focada em determinados compositores e estilos. Uma dessas séries foi dedicada às músicas do romantismo, estilo que Arthur da Távola transparecia especial apreço. O próximo trecho que vamos ouvir foi retirado da série Temporada Romântica.
Senado FM passa a apresentar A Música Erudita e Seus Mestres, numa produção e apresentação do senador Arthur da Távola.
O romantismo representa a presença do sentimento como protagonista da obra de arte. É a ideia do belo como centro de uma ética e de uma estética. De compositores do século XVIII, como Schubert, a precursores como Schumann e Chopin, a românticos tardios, como Brahms, na segunda metade do século XIX e Rachmaninoff até pelo século XX, a história do romantismo percorre pelo menos um século e meio, no qual foi realçado e ao mesmo tempo combatido, superado, porém não morreu, pelo menos no gosto do grande público. É desse período que vamos falar. Esses acordes do Concerto para Violoncelo Opus 129, tão distante da infância de Schumann, nos lembra esse menino que foi Schumann e um episódio que o marcou na infância, a viagem a Karlsbad com o pai. Tinha ele 9 anos. O menino, então, a essa época, por primeira vez, rompia a atmosfera suave, serena e também reduzida da sua cidade de Zwickau, entrando em contato com um mundo que ele não conhecia, um mundo que as crianças, de repente, descobrem ao viajar. E ele descobre o mundo através dessa cidade que é famosa por suas águas medicinais. Havia em volta uma certa riqueza, pessoas importantes, vaidosas, a pompa. Digamos assim, as vitórias mundanas que, de algum modo, encantaram a sua fantasia anos depois, quando jovem. É aquela emoção de ser importante, afirmar-se, tudo isso deve haver ecoado no espírito do pequeno Robert Schumann. Aos 9 anos, Schumann, embora sem demonstrar qualquer precocidade, mas sim sensibilidade notória, já estudava música. Como era hábito nas famílias de algum nível de seu tempo, o pai pusera-o na classe do sólido professor Johann Kunt. Schumann era, pois, menino, sensível ao universo dos sons. Em Karlsbad, dá-se um encontro absolutamente marcante na vida dele. É o encontro do menino com o espetáculo musical. Imaginem, exibia-se em Karlsbad, à época, a Flauta Mágica de Mozart. Ora, a Flauta Mágica é tanto uma ópera para crianças como para adultos. Na sua genialidade, a obra invade a sensibilidade do pequeno Roberto. A pureza daquela extroversão de Mozart, a sua leitura, que tanto pode ser complexa, pode ser simbólica ou esotérica, ou linear, simples, direta, comunicativa, o canto, a representação, tudo aquilo constitui um universo de maravilhas para a sensibilidade da criança mansa e doce que foi Robert Schumann. Os verdadeiros encontros com a destinação profunda de cada um de nós, de cada ser, são inenarráveis momentos de certeza absoluta, das raras certezas, talvez, que nos são dadas numa vida em que a dúvida, o enigma, o mistério e a angústia são marcas centrais. Após ouvir o pianista Moscheles, Schumann tem uma e só convicção. Aos 9 anos. Será também ele um virtuoso? Se buscaria depois a beleza e a elevação através da arte, ao mesmo tempo sonharia com o aplauso e o reconhecimento das plateias. O aplauso o emociona profundamente.
Ao ver e ouvir esse pianista, sua sensibilidade antecipou-lhe estar diante da própria destinação profunda, do seu próprio destino de músico. Esses são momentos chamados sacramentais misteriosos, carregados de emoção e de tensões advindas, de toda certeza, de uma serena vocação. Quando cada ser humano encontra a própria destinação, seja na vida, seja no amor, seja na arte, ele primeiro se excita de susto e esperança, porque ele antecipa a realização e às vezes até tanta dor contida nessa mesma destinação. Falo em dor, e nada é mais profundamente romântico na expressão de uma visão dolorida da vida do que o concerto para violoncelo em Lá menor, opus 129, que Schumann escreveria muitos anos depois. É uma obra densa, belíssima, e que nós vamos ouvir em seguida com a Orquestra Inglesa de Câmara, sob a direção de Edmond Colomer, tendo como solista o violoncelista Luiz Claret. O concerto tem 3 movimentos. O violoncelista Luiz Claret foi o solista do concerto para violoncelo e orquestra em Lá menor, opus 129, de Schumann, acompanhado da Orquestra de Câmara Inglesa, sob a direção de Edmond Colomer.
Ouvimos o trecho do programa A Música Erudita e Seus Mestres, temporada romântica, veiculado no ano 2000. No próximo bloco, Arthur da Távola e a música brasileira.
Estamos apresentando o especial A Serviço da Música, uma homenagem aos 80 anos de Arthur da Távola.